CBN Ponta Grossa. Entrevista.
Ontem aconteceu um evento importante na Universidade Estadual de Ponta Grossa com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Sigurd Roberto, e também com a participação remota do Victor Durigan, que é o coordenador do Programa Nacional de Combate à Desinformação sob a gestão do Supremo Tribunal Federal, o STF. A gente falou sobre este evento que ia ser realizado na UEPG ontem no período da noite. Faz parte da campanha PG contra a Desinformação, que busca desenvolver ações possíveis e solidárias para combater a desinformação em consonância com a legislação vigente durante o período eleitoral municipal. Para falar um pouco mais sobre o evento e também principalmente sobre as ações que podem ser realizadas e como é visto esse processo eleitoral deste ano de 2024, a gente conta com a participação ao vivo do coordenador da ação aqui na cidade de Ponta Grossa, o professor Sérgio Luiz Gadini. Professor, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes da CBN e demais colegas da emissora. Satisfação em conversar com vocês.
Professor, como foi o encontro de ontem? O que foi debatido principalmente? E como esse grupo tem trabalhado, entidades envolvidas, professores, alunos, enfim, todas as instituições, nesse processo eleitoral para o ano de 2024?
Certo. São alguns aspectos, Emanuel. O primeiro deles é o seguinte, na UEPG, essa campanha ela é coordenada por um projeto de extensão da universidade, um projeto que integra estudantes, professores, servidores de diversos cursos da universidade. E, desta forma, a gente integra uma rede nacional coordenada pela assessoria do Supremo Tribunal Federal. Aí é nomeado como, desde 2022, do início de 2022, essa iniciativa é nomeada como Programa Nacional de Combate à Desinformação. E hoje tem uma rede aí de que participam 35 universidades e dezenas de outras entidades da sociedade civil, movimentos, organizações, entidades de representação profissional. E qual que é o objetivo? É inevitável que no mundo todo as grandes plataformas, principalmente nos países onde a gente ainda não tem regulamentação, e aqui regulamentação não é entendido como censura, como alguns tentam falar, mas fundamentalmente como a transparência, a forma como elas operam. Então, essa é a primeira questão, que ela é em nível global, não é? Mas, naturalmente, no Brasil impacta de modo um pouco mais difícil, porque, diferente já de dezenas de países no mundo, as plataformas não têm regulamentação. Então, a gente não sabe, efetivamente, como usam os nossos dados a partir das grandes plataformas digitais. Então, esse é um aspecto global. O Programa de Combate à Desinformação, ele procura integrar iniciativas em nível nacional, mas iniciativas que são realizadas nas universidades, nos municípios, nos estados diversos. E aqui em Ponta Grossa, é uma satisfação que a UEPG é signatária deste programa e a gente tem um pouco esse trabalho em nível local. Então, assim, só para entender um pouco, esse é o cenário em que o projeto atua. Entende, Manoel?
Professor, um dos principais debates que permeiam essas eleições de 2024 é a questão do compartilhamento de notícias falsas e a utilização principalmente das redes sociais para que haja uma análise, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral determinou algumas situações de utilização por parte de candidatos e de base por justamente não existir uma regulamentação. Então ele precisou se precaver e promover ações nesse sentido. Como que vocês têm acompanhado essa questão das fake news e da utilização das redes sociais, principalmente numa campanha que pode ser algo decisivo, inclusive até pelo formato das redes? Hoje a gente estava conversando no período da manhã e há uma preocupação muito grande da forma como o algoritmo vê os candidatos. Alguns candidatos eram influencers, eram coaches, coisas nesse sentido, né? trabalhavam dessa forma, e hoje a plataforma ainda não restringe, como restringe de figuras políticas, de fato, que não tem tanta projeção na hora da distribuição de conteúdos. E isso tem sido feito através de pesquisas como algo diferencial para alguns candidatos que agora estão entrando na vida política depois de uma carreira como influencer, como coach, como liderança de alguma outra forma, e que ainda conseguem ter os seus conteúdos muito mais divulgados pelo algoritmo do que os próprios políticos. Como está sendo essa análise e como que o senhor teme ou não uma situação de influência dentro das eleições?
Muito, muito boa essa tua observação, porque esse é só um aspecto, Emanuel, de como as grandes plataformas, as chamadas Big Five, né, os grandes grupos de controle digital aí das redes, eles operam de forma não transparente. Como a gente não tem uma legislação em nível nacional que assegure que essas plataformas devem abrir, de que forma opera esse controle de algoritmo, a gente fica refém desta situação que você bem observou, não é? Vamos lá, então. Em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral publicou, digamos assim, uma atualização da legislação eleitoral, buscando focar um pouco em mecanismos de controle. Agora, como a gente esbarra, a gente dá de cara com esse não controle, essa desregulamentação, não é? E que operam as grandes redes no Brasil, e esse é um problema definitivamente do Parlamento brasileiro, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não é? Portanto, dos partidos políticos, que a gente não tem esse controle, de tal forma que, infelizmente, interessa para alguns grupos que não se tenha uma regulamentação, infelizmente. Mas, enquanto isso, o que é possível fazer? Esta atualização da legislação eleitoral, ela contribui, mas naturalmente tem limites, não é? Então, essas iniciativas que a gente vem tentando organizar, ela busca fazer esse diálogo com representantes da sociedade civil. E ontem, aqui na UEPG, o presidente do Tribunal Eleitoral, junto com a equipe de assessores, com a equipe de trabalho, né, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, eles também lançaram essa campanha, que, aliás, foi divulgada, né, na semana passada aqui pela CBN mesmo, uma campanha por eleições pacíficas, digamos assim, né, chama o TRE, eleições no caminho da paz. Qual que é a ideia? A ideia é de que candidaturas, entidades e mesmo partidos venham para esse projeto, essa iniciativa que visa envolver, que é criar um pacto por compromisso, por eleições democráticas, um pacto pela não agressão, um pacto pela não veiculação de desinformação, um pacto pelo não compartilhamento de fake news nas redes sociais. Porque, como a gente não tem controle dessas redes que aparentemente as pessoas estabelecem por si, inevitavelmente rola muita desinformação aí. Essa é a constatação, não é? Então, esse apelo, esse convite para que partidos, candidaturas, representantes de entidades, as pessoas, enfim, que estão preocupadas que as nossas eleições sejam momentos privilegiados de debate sobre políticas públicas, debate sobre problemas, e aí as propostas e as iniciativas das candidaturas, seja em nível ao executivo, às prefeituras, ou as câmaras municipais. É fundamental pensar que a responsabilidade não é só de um candidato ou candidata a prefeita, mas também das candidaturas à vereança em nossos municípios. Esse compromisso de combate e de não adesão à desinformação e ao compartilhamento de fake news é uma das formas concretas que a gente pode avançar em nossos municípios, Emanuel.
Nós estamos conversando com o professor Sérgio Luiz Gadini, coordenador da Frente em Relação à PG contra a Desinformação. Professor Sérgio Luiz Gadini, que faz parte do Departamento de Jornalismo. E, professor, eu queria perguntar justamente nesse sentido, para a gente mostrar um impacto para os nossos ouvintes do que uma fake news pode trazer em relação aos efeitos práticos, né, de uma eleição, ou seja, ou de qualquer outra área também. Como que o senhor pode trazer para a gente uma análise nesse sentido? Porque uma vez uma fake news que ganha uma visibilidade muito grande, uma correção dela não tem um potencial igual à primeira notícia, né? A gente sempre fala disso, que os jornalistas precisam estar atentos, seja para uma notícia verdadeira, mas ter ali o primor da apuração para que essa informação seja divulgada de forma correta, porque uma segunda informação de correção, ela nunca tem o efeito igual à primeira informação. E no caso da fake news é ainda pior, porque ela já parte do pressuposto de ser uma informação falsa. Como que a gente pode trazer para o nosso ouvinte o potencial de estrago que uma fake news pode trazer numa campanha eleitoral ou no nosso dia a dia, como a gente pode acompanhar na pandemia, por exemplo, também?
Sim, o principal exemplo que a gente tem, Emanuel, é de fato a pandemia, não é? Onde, infelizmente, campanhas de desinformação, fake news rodavam na internet dizendo que as pessoas não tinham que se vacinar. E a gente sabe quantos brasileiros e brasileiras foram vítimas dessa desinformação. Então, a constatação é simples. Fake news mata, destrói vidas, destrói famílias, destrói comunidades. E é muito triste essa constatação. O que significa isso em momento eleitoral? Não é só um ataque pessoal que uma candidatura pode deflagrar a outra, acionando, tentando atacar a imagem de concorrência, mas é também ao não discutir problemas essenciais na cidade. Nós vivemos em um município, não é? Ainda que seja um município de médio porte no país, com cerca de 370 mil habitantes, que tem uma série de problemas sociais. Não é exclusividade de Ponta Grossa, problemas na gestão de saúde, problemas de mobilidade urbana, dificuldade de se deslocar de um bairro a outro, não é? Não é problema exclusivo de Ponta Grossa dizer que oficialmente a gente tem mais de 90% de saneamento básico, quando a gente anda nos fundos de vales e arroios da cidade, a gente vê que isso não é verdade, isso é desinformação. Então, o momento eleitoral é essa oportunidade de que as pessoas usem essa condição de informação, dialoguem e cobrem dos partidos, das candidaturas, propostas concretas para resolver os nossos problemas. E se a gente fizer isso de um modo cordial, civilizado, é muito melhor, e aí sim é possível a gente avançar para um debate efetivamente democrático, participativo. O que não tem a menor justificativa é apostar em desinformação, seja do ponto de vista do ataque de uma candidatura ou outra, ou veiculando desinformação. Então, esse é muito triste, e esse é o impacto concreto. Se a gente passar esta eleição agora sem efetivamente discutir os nossos problemas na cidade, a gente vai enfrentar mais um período de problemas sociais para a maioria da população. Então, esse também, ainda que silencioso, é o impacto da desinformação. Qual que é o objetivo, então, desta iniciativa muito modesta que a gente lançou em Ponta Grossa? PG contra a Desinformação é uma iniciativa de conversar abertamente sobre os problemas da cidade e buscar uma adesão de representantes da sociedade civil, buscar uma adesão dos representantes de partidos e das candidaturas, de que o fundamental na democracia é um debate público transparente. E aí, tentar firmar esse compromisso. É isso que a gente está tentando fazer com essa modesta iniciativa, que tem outros nomes em níveis estaduais, em níveis de outras regiões do país, e que todas, de alguma forma, integram essa grande rede nacional chamada Programa Nacional de Combate à Desinformação. O que a gente vai fazer, então, Emanuel, ao longo desse período agora? A gente também está incentivando a realização de debates presenciais, remotos, através das emissoras de rádio, enfim, das candidaturas, seja em níveis ao Legislativo, à Câmara Municipal ou à Prefeitura. E também está incentivando que isso aconteça nos demais municípios da região, não apenas em Ponta Grossa, mas também na região de um modo geral, aqui nos Campos Gerais. Que as pessoas, que os eleitores, os contribuintes, dialoguem com seus candidatos e que essas candidaturas se coloquem à disposição para ouvir a população. E aí a melhor forma é através desse debate aberto, transparente e fundamentalmente democrático. Que é esse o sentido de fortalecer a democracia. Bom, então a gente também, Emanuel, está pensando e vai elaborar e divulgar algumas peças de audiovisual, algumas peças de áudio que aí ficarão à disposição também das emissoras de rádio da cidade para veicular sem custo, naturalmente, não é? Porque se trata tudo de uma iniciativa e de uma série de ações que envolvem uma iniciativa voluntária, não é? E tentando convidar as pessoas para participar de que é possível, em outros termos, a gente construir um processo democrático na cidade, nomeando como PG contra a Desinformação. A gente tem todas as condições de fazer em Ponta Grossa uma eleição através de um pacto muito cordial entre todas as candidaturas, e que ninguém apele para desinformação, mas ao contrário, tente convencer a nossa população, os nossos eleitores, as nossas eleitoras, de que propostas para mudar a cidade, para melhorar a qualidade de vida da população, através de políticas públicas, não precisa apelar para desinformação, para fake news e uma série de outras estratégias que caracterizam esse termo mais geral que a gente usa como desinformação.
Nós estamos conversando com o Sérgio Luiz Gadini, professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador dessa frente PG contra a desinformação. Para a gente encerrar, professor, o ouvinte da Rádio CBN acompanha muito o cenário político da cidade e, com certeza, quando eu mencionei o nome do senhor, lembrou das candidaturas à prefeitura de Ponta Grossa. Eu queria utilizar desse expediente para que o senhor possa fazer uma análise de como foi na época em que o senhor acabou sendo candidato a prefeito e como o senhor vê esta eleição no sentido justamente do potencial mais nocivo ou não, de uma maior regulamentação ou não, de um uso mais forte das redes sociais ou não para esta eleição. Há uma preocupação maior, já pôde ser aprendido muito nas eleições passadas que podem contribuir com essa eleição ou é um cenário de uma abrangência diferente? Como que o senhor avalia para a gente encerrar?
É importante, Emanuel, porque a gente aprende cotidianamente, e principalmente quando a gente se coloca à disposição numa eleição, como eu fiz em dois momentos, né, como candidato, a gente também tem que aprender com isso. Eu aprendi, inclusive, porque eu fui vítima também de desinformação. Rolou muito boato a respeito do que eu fazia, quem sustentava a campanha, da onde vinha, coisas assim inimagináveis, não é? Que você nunca imagina que alguém possa se dedicar a isso. Então, eu enfrentei, assim, alguns momentos até cômicos. Hoje, com o distanciamento do tempo, às vezes, quando alguém me pergunta ou quando entra isso em pauta, eu consigo rir de algumas situações, assim, absolutamente absurdas, não é? E hoje, digamos assim, se eu voltar lá 2016, depois de 2020, agora, claro que a eleição de 2020 foi um momento à parte, porque em função da pandemia, ela foi muito diferenciada, não é? E aí, claro que ela foi muito mais focada a partir das redes digitais, não é? E aí, a desinformação também era mais acentuada se comparar com 2016. 2024, qual que é a expectativa? Ainda existe essa constatação de fake news, de boataria, de coisas que não são verídicas para tentar atacar determinadas candidaturas, mas o que a gente pode fazer? É verificar e tentar envolver os nossos atores, as nossas candidaturas, os nossos assessores, as equipes de trabalho das candidaturas, para que a gente faça um processo sucessório na cidade, um debate de sucessão à administração pública local, de forma mais tranquila, de forma mais honesta possível e sem desinformação. Se a gente conseguir firmar esse pacto com representantes de entidades e das candidaturas, provável que a eleição vai ser muito mais tranquila e que as pessoas também têm mais condições de escolha, têm mais opções de avaliar quais das candidaturas apresentam as propostas mais viáveis. Porque não adianta listar aí 50 ou 200 páginas de projetos e depois nada disso tirar do papel. Porque isso também é desinformação. Ou falar só sobre os temas que interessam e não sobre os problemas essenciais. Nós temos exemplos de desinformação na cidade. O que aconteceu recentemente em torno da história? Ah, levanta ou não UPA, constrói ou não UPA, o conselho é contra a UPA. Isso é desinformação brutal. O Conselho Municipal de Saúde nunca foi contra a construção de uma unidade de pronto atendimento em Ponta Grossa. Os integrantes do conselho, isso está tudo documentado em ata na cidade. Eles apenas cobravam que o interesse em inaugurar um prédio e uma obra deveria ser tão ou mais do que atender unidades básicas de saúde que hoje não têm todas as condições de atendimento na cidade e que há muitos anos não têm. Então, esse descaso gradual no entorno da saúde, ele não se resolve com uma obra. E o que que aconteceu? De um modo geral, criou-se um clima na cidade de que o conselho era contra e todos os demais atores, todos os políticos, todas as candidaturas eram favoráveis. O que é uma desinformação, porque é preciso dizer que os problemas de saúde da cidade não serão resolvidos com uma única obra ou com um único prédio, ou com a inauguração ou não de alguma coisa. É preciso estruturar o que a gente já tem nas comunidades, não é? Nós temos mais de 50 unidades básicas de saúde que precisam de atendimento, que precisam de estrutura para atender a população. Então, veja, a gente se depara com situações que envolvem desinformação. Aí você vai dizer: ah, mas aí não tem fake news. Não, não tem fake news explicitamente, num sentido de que alguém inventou alguma coisa. Mas tem o tirando de cena problemas que existem. Então, desfocar determinadas políticas públicas ou não falar sobre temas presentes é uma forma de desinformação. E isso a gente também tem que falar. Digamos, silenciar sobre determinados problemas e falar sobre coisas, inventar que a polarização, há uma grande polarização política no país que se reflete em Ponta Grossa. É claro que ela se reflete, mas se eu deixar isso conduzir a disputa local, nós não vamos resolver problema nenhum na cidade. Ao contrário. Então, nós precisamos efetivamente discutir os problemas. É claro que existe um cenário nacional, existe um cenário internacional que a gente não pode ignorar. Mas nós temos questões específicas que precisam ser resolvidas e discutidas com transparência, com proposta concreta e com compromisso das candidaturas. Se a gente fizer isso de forma coletiva, a gente reduz a influência da desinformação, a influência também da fake news nas escolhas da maioria da população. Então, esse é o objetivo, é dizer que a gente pode construir um processo nas eleições de 2024 em Ponta Grossa, sem desinformação. Daí o nome que o grupo aqui da universidade deu, PG contra a desinformação. Então, nós estamos à disposição, naturalmente, né? A gente vai divulgar algumas dessas peças, alguns desses áudios, alguns desses programas que a gente tem disponível. Se alguém quiser conhecer mais, basta procurar as nossas redes sociais, Emanuel, né? Que a gente está em todas as redes sociais, mas a gente também tem uma página na internet, um site, que é só digitar lá: combate à desinformação nos campos gerais. Se você digitar isso na internet, você vai cair nos nossos projetos também. Combate à desinformação nos campos gerais.
11h26, professor, agradeço pela conversa. Estamos à disposição, né, para divulgar ações nesse sentido aqui na Rádio CBN, que a gente espera que tenhamos aí uma eleição bastante democrática e com muita discussão propositiva para a cidade de Ponta Grossa. Um abraço, bom trabalho aí durante essa semana.
Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre uma satisfação conversar com esta emissora, que tem um papel importantíssimo no debate, não só político, mas no debate da cobertura jornalística em Ponta Grossa. Bom dia e um ótimo trabalho. Obrigado a todos.